2:36 do horário de Brasília. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição desta sexta-feira, 7 de agosto de 2020. Temperatura agora em Cascavel, 22 graus. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o deputado Márcio Pacheco. Ele é presidente do PDT aqui de Cascavel. Deputado, muito obrigado por aceitar aí o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Uma grande alegria para mim, mais uma vez, esse espaço importantíssimo da CBN. Um grande abraço a você e a todos que nos acompanham. Meus cumprimentos.
Vamos falar um pouquinho da história do PDT. O PDT, que é de 1979, tem 3 deputados estaduais, tem 28 deputados federais, não é? O senhor preside o partido aqui em Cascavel, inclusive é pré-candidato a prefeito. E o PDT já teve prefeito aqui em Cascavel. Edgar Bueno foi do PDT e por 3 vezes foi prefeito aqui na cidade pelo partido. Como que está o PDT hoje em Cascavel, deputado?
O PDT está sob o nosso comando, Roberto, desde o ano passado, né? Desde o ano passado nós estamos comandando o PDT em Cascavel e muito bem organizado. O PDT é um grande partido, 28 deputados federais, um partido estruturado e um partido que tem uma história, né? Não é um partido que nasceu ontem, né? Desde 1979, como nós dissemos, e com Cascavel tem uma história também, que foi construída aí, né, por bastante tempo sob o comando aí do ex-prefeito Edgar Bueno, é claro, que sob o nosso comando tem uma mudança radical no formato, né, de pensar a política com um perfil diferente, está sob o nosso comando e nós vamos, claro, encaminhar, já estamos encaminhando dentro do PDT, o que nós pensamos da política, o nosso jeito de pensar a política que nós temos encaminhado desde 2012, quando eu fui, né, por 3 vezes eleito pelo PDT, pelo PPL. Né? Uhum. E quando o PPL não superou a causa de barreira, nós encontramos aí no PDT a autonomia, Roberto, porque não existe você conseguir fazer a política que você pensa em um partido que não te dê autonomia. E o PDT, ele permite que a gente faça da política aquilo que a gente entende que é o melhor, claro, alinhado, uma sinergia com o partido, mas não colocando numa hierarquia onde o partido vem e fala o que você tem que fazer, não. Nós temos essa liberdade, é por isso que nós encontramos no PDT esse espaço para fazer a política que nós entendemos ser a melhor para Cascavel.
Sim. Osmar Dias não tem estado atuante?
Não, Osmar Dias ali foi uma situação bastante delicada que aconteceu. Nós estávamos, inclusive, numa sinergia para apoiá-lo, nós enquanto PPL. Houve até uma conjectura num devido momento ali, Roberto, isso foi até tornado público, de que o meu nome foi, inclusive, à época cogitado numa condição até de possivelmente se encaixar numa condição de candidato a vice na chapa do Osmar Dias, né? Porque tinha toda uma compensação de imagem e tudo mais, e aí o nosso nome chegou até a ser cogitado, que para mim foi um motivo de grande orgulho na chapa dele de candidato a governador, que o nosso nome poderia estar junto numa condição de candidato a vice. Mas aí, depois de última hora, ali acabou acontecendo uma série de situações delicadas e que acabaram fazendo com que ele não fosse candidato, e isso desestabilizou muito o PDT, que de última hora teve que se reorganizar completamente no Paraná, e mesmo assim elegeu 2 deputados estaduais, e depois, com a não superação da cláusula de barreira do PPL, eu acabei me somando e hoje temos uma bancada de 3 deputados estaduais na Assembleia Legislativa.
No Paraná, como é que está o PDT quando a gente fala sobre o governo do Estado, fala sobre Ratinho Júnior?
Partido que respeita muito a autonomia dos seus representantes, né? Por exemplo, você tem na Assembleia o deputado Goura, que tem ali uma posição de claro enfrentamento ao governador, né? Tem muito claro isso, né? Por outro lado, você tem ali o deputado Nelson Wersen, que é ali do Sudoeste, que tem uma postura de bastante alinhamento com o governador. E a nossa também tem sido uma postura, né? Tenho votado em alguns casos, evidentemente, contra alguns projetos do governo, mas em outros também tenho votado a favor naqueles que eu entendo que são os melhores para a população do Paraná, como sempre fizemos. Então a gente tem tido essa liberdade, claro, jamais desalinhando-nos daquilo que completamente é contra, eventualmente a essência do partido, mas nós temos essa liberdade, e esse é o grande mote que tem feito com que o partido cresça. Não é um partido sem cara, mas é um partido que tem a cara justamente de dar essa autonomia para nós podermos pensar a política como nós achamos o mais correto, né, Roberto?
Algumas pessoas encaminhando mensagens aqui, você pode interagir conosco através do WhatsApp 991-377533. E para a gente aproveitar o tempo, a gente vai reunindo aqui o pensamento das pessoas que interagem conosco, com os nossos ouvintes, formulando aqui para que o deputado possa responder. Às vezes a gente não consegue responder, ou pelo menos colocar individualmente as perguntas. Mas eu observo aqui as pessoas fazendo referência, inclusive, ao partido como sendo um partido de esquerda. Gostaria que o senhor comentasse, o PDT esteve muito ligado ao PT no passado, não é? Recente, e no governo federal. Como que tem sido a posição do PDT? Nós temos aí o presidente Jair Bolsonaro, que se coloca na condição de direita. É centro, centro-esquerda, como é que está o PDT hoje?
As pessoas, às vezes, elas fazem uma ligação que extrapola os limites de fronteira, na minha humilde opinião. Eu penso PDT Cascavel. Eu penso PDT região oeste do Paraná. E o PDT sairá dessas eleições muito fortalecido em várias cidades aqui da região oeste do Paraná. As situações nacional, por exemplo, eu votei no Bolsonaro. Né? Mas votei no Bolsonaro, por quê? Porque eu não posso compactuar, por exemplo, e o próprio PDT, em âmbito nacional inclusive, se afastou radicalmente do PT, justamente por não compactuar com essa roubalheira que nós vimos nos últimos anos no Brasil. Né? O PDT tem uma vida própria, e o qual foi uma das principais razões pelas quais eu, como policial federal, Roberto, priorizei na hora de fazer a escolha. O PDT é hoje um dos grandes partidos com o menor índice, com o menor número de envolvidos nos escândalos de corrupção, por exemplo, apurados pela Operação Lava Jato. Então, um partido que não compactua com esse tipo de coisa errada. Eu votei no Bolsonaro. Agora, tem uma pauta, tem um contexto que é em Brasília, mas nós estamos focados no contexto de Cascavel. Cascavel, PDT, é Márcio Pacheco. E quem conhece a história do Pacheco desde 2012, o Pacheco não muda porque foi para o PDT. Pacheco continua sendo Pacheco com os mesmos valores, com os mesmos princípios, com os mesmos conceitos. Então, eu penso Cascavel. Lá em cima, nunca você vai encontrar um partido que seja plenamente alinhado com o que você pensa em todos os contextos de cima e embaixo. Então, eu penso PDT Cascavel, PDT do grande Leonel Brizola, que tem aqui em Cascavel pessoas apaixonadas pelo PDT, pela grande história que teve, por exemplo, Leonel Brizola, um estadista, né? Pessoa que defendiu o Brasil e que eu sou muito admirador dele também.
Quando o senhor assumiu o PDT, aqueles que estavam ligados ao PDT, muitos deixaram o partido ou permaneceram? Até para título de informação para o nosso ouvinte, para a gente recapitular um pouquinho esse assunto, porque eu lembro que houve ali um certo desconforto com o Edgar Bueno naquela ocasião, depois o Edgar Bueno foi para o PROS e aí a coisa se acalmou. Houve ali algumas situações, tudo isso foi superado?
Completamente superado. O PDT hoje está sob o nosso comando de maneira inquestionável. Edgar Bueno comanda o PROS, hoje em Cascavel, ou seja, é o presidente do PROS, então completamente desconectado, como já falei desde o início. Não haveria qualquer possibilidade de alinhamento. Ele tem um contexto de fazer política e o nosso contexto é muito distante, né, desse viés que o ex-prefeito conduzia, o PDT e tudo mais.
E quando o senhor chegou no PDT e assumiu o PDT, outras pessoas vieram e algumas saíram ou não?
É porque é o seguinte...
O que é normal, me parece.
Eu acho até que, felizmente, as pessoas elas fazem escolhas com base no candidato, com base na pessoa. Então, por exemplo, o time, todo o grupo que rodeava, que fazia parte do PDT, até a nossa chegada, fazia parte porque eram admiradores, fãs, seguidores do Edgar Bueno. Então, quando o Edgar Bueno deixou de fazer parte do PDT, naturalmente essas pessoas que estavam no PDT, não por causa do PDT, estavam no PDT por causa do ex-prefeito Edgar Bueno. Algumas pessoas que acompanhavam o PDT por causa da história do PDT, como eu disse, do Brizola e todo esse contexto que envolve o conceito em torno do PDT, essas permaneceram e que eu tenho uma grande honra de ter a companhia delas, né, como pedetistas que foram para sempre e provavelmente vão ser para sempre PDT. E outras, muitas que se somaram ao PDT por causa do Pacheco, por causa do Márcio Pacheco. Então hoje é um contexto onde nós temos um PDT totalmente alinhado aqui com a nossa maneira de pensar Cascavel, com a nossa maneira de pensar a boa política.
E as perguntas feitas aqui ao presidente do PDT são baseadas nas mensagens que nós estamos recebendo aqui, priorizando inclusive as dúvidas dos nossos ouvintes. Em relação às eleições, o PDT, o senhor já deixou claro, inclusive, um tempo atrás, até surgiram informações de que o senhor poderia não ser o candidato. Nós, na oportunidade, conversamos com o senhor, até para esclarecer, o senhor disse, não, sou pré-candidatíssimo, estamos só aguardando aí esse processo eleitoral, dentro que estabelece a legislação, mas estaremos, sim, com o nome à disposição, quer dizer, PDT teria, sim, candidatura própria. Como é que está a conversa com outros partidos?
Roberto, eu sempre trabalho com discrição, com silêncio e com efetividade, que, aliás, eu entendo que deve ser esse, inclusive, o perfil de gestão pública. Prefeito tem que aparecer menos. O que tem que aparecer são as suas ações. Menos propaganda, menos publicidade e mais eficiência, mais trabalho. Eu entendo que é isso que precisa de um gestor público. E é assim que eu faço política. sempre tem alguns conceitos em Cascavel. O povo fala assim, olha, o eleitor do Pacheco é um eleitor silencioso. É um eleitor que fica quieto, não é um eleitor que fica fazendo barulho, que fica fazendo um monte de coisa. Não, ele fica quieto, mas na hora da votação, todas as eleições foram assim. O nosso nome sempre acaba estourando em termos de voto, graças a Deus. E assim é o meu perfil, Roberto. Eu faço as minhas conversas, lógico, estamos dialogando muito com vários partidos. Já deixei muito claro quais os partidos que não estarão conosco. Por exemplo, é zero qualquer possibilidade de composição com o PT, pelo que eu já acabei de falar. É zero qualquer possibilidade de composição com o PCdoB. E é zero qualquer composição, que eu já disse há muito tempo, por exemplo, com o ex-prefeito Edgar Bueno também, que até porque é candidato a prefeito e deve ser candidato. Então, Roberto, a gente trabalha silenciosamente, não fico fazendo isso. Porque você vai lá, anuncia e tal, depois na última hora, sabe como é que é a política? Muda tudo e gera uma desestabilização. Então as pessoas que estão apoiando o Pacheco nesse momento, apoiam sabendo o Pacheco, sem saber que há qualquer outro tipo de composição. Embora, evidentemente, nós vamos estar com outros partidos que já estão alinhados conosco, né? Pelo menos assim na palavra, né? E eu confio muito na palavra, eu meço as pessoas pela minha régua. Se a pessoa me deu a palavra, eu confio na palavra dela. E aí é assim que tem sido. E graças a Deus até hoje não tenho tido tantas decepções. As pessoas têm cumprido a palavra comigo, salvo algumas exceções, evidente.
Várias observações aqui em quem seria o candidato a vice de Márcio Pacheco. O senhor pode falar como presidente do partido, não necessariamente como pré-candidato, mas o senhor já está respondendo aí essa postura que tem o PDT. Não se fala em vice nesse momento.
Não se fala em vice. O vice tem candidato, Roberto, e eu vi isso na eleição passada, em 2016, que promete a vice-prefeitura para 10. Dizem que foi 11 pré-candidatos a vice-prefeito de Cascavel. E na última hora nós sabemos que apenas um pode ser candidato a vice-prefeito. Então é um desrespeito com essas lideranças e é um desrespeito com a população de Cascavel. Se especula tanto, vai ser fulano, vai ser ciclano, vai ser beltrano, chega na última hora, é uma pessoa. Então, quer dizer, eu não acho correto esse tipo de especulação tão abusiva com o bom senso da população. Então, prefiro ficar em silêncio. Na hora certa, o nosso vice vai se apresentar e certamente será uma pessoa plenamente alinhada com a nossa maneira de pensar a política e de pensar a gestão pública para o futuro de Cascavel.
Algumas observações aqui sobre possibilidade de chapa puro sangue. Pergunta aí ao deputado, existe possibilidade de repente do vice ser também do PDT?
Não, é muito improvável, Roberto. É muito improvável. É evidente que se chegar num cenário em que nós não tenhamos, né, a condição de agregar nenhum outro partido...
Mas existe essa possibilidade, deputado?
Há muito distante, Roberto. Pelo que eu tenho de palavra de líderes de partido, de presidentes de partido hoje em Cascavel, palavra dada, cruzado à mão, que para mim, isso para mim é como diziam os antigos, né? É, o fio do bigode vale mais do que um escrito. Então, se a pessoa me disse que vai estar conosco, é porque eu acredito que vai estar conosco. Então, assim, não vejo essa possibilidade, mas é evidente. Se acontecer um desastre do ponto de vista político e nós não tivermos, sem nenhum problema. As pessoas que estão apoiando o Pacheco, como eu disse, apoiam o Pacheco por causa do nosso nome, do nosso perfil. Se chegar um caso desse, com certeza não tenho nenhum problema de ir com chapa pura, mas uma coisa é inegável, é inquestionável. Nós vamos disputar as eleições no ano de 2020, na condição, nesse momento ainda, de pré-candidato a prefeito de Cascavel, mas isso eu já disse lá atrás, e como sou um homem de palavra, será mantido sem nenhuma dúvida.
O Mauro faz uma pergunta até interessante, ele diz o seguinte, até para fazer justiça, gostaria que você perguntasse, obrigado Mauro por interagir conosco, ao Pacheco. Ouvi ontem a entrevista do Edgar Bueno, que é candidato, na verdade ele é pré-candidato, só corrigindo aqui por uma questão de legislação, eleitoral, Mauro, ele é pré-candidato, o Edgar Bueno também. O Edgar diz o seguinte, que é bom embarcar em avião, como que ele coloca aqui. Na verdade, o que disse ontem o pré-candidato a prefeito, presidente do PROS, o Edgar Bueno, que falava sobre a experiência, porque ele já governou Cascavel 3 vezes, então ele dizia que a experiência conta mais, a pessoa erra menos. Talvez seja essa a referência que o Mauro quer colocar, e talvez até em defesa do próprio Márcio Pacheco. Então a gente coloca essa observação, Mauro, ao deputado Pacheco. Quer dizer, o senhor nunca foi prefeito, mas isso não significa que o senhor não estaria preparado, é isso?
Não posso perder a piada aqui, né, Roberto? Eu fui prefeito de Cascavel por 2 dias, né?
Lembra-se? Na verdade foi.
Verdade, né? Quando então o ex-prefeito foi afastado porque estava ali num risco de ser caçado. O ex-prefeito Edgar Bueno, eu era o presidente da Câmara e assumi a prefeitura.
Pouco tempo,
exato,
né?
Exato, com certeza. É uma brincadeira, né? Eu tive a oportunidade, Roberto, de fazer uma gestão que pela primeira vez na história de Cascavel foi aprovada em um dos anos por unanimidade pelo Tribunal de Contas, as nossas contas. Uma gestão que à época era de 17 milhões de reais, as nossas contas foram aprovadas, sem ressalva, por unanimidade pelo Tribunal de Contas. Isso demonstra que nós tivemos, naquele momento eu não tinha nenhuma experiência, nenhuma, nunca tinha tido nenhuma experiência de gestão pública. Isso demonstra cabalmente, Roberto, que não é a experiência que faz um bom gestor. O que faz é a vontade e a capacidade de fazer uma escolha capacitada de uma boa equipe. E essa capacidade nós tivemos de escolher uma equipe qualificada, não uma equipe de cabide de emprego, não uma equipe de assessoria só para estar empregado e serem meus assessores, não. A maioria dos nossos cargos comissionados na Câmara eram formados por servidores efetivos da Câmara. Porque quem entende da Câmara Municipal de Cascavel são os servidores efetivos da Câmara. E nós fizemos isso e a nossa gestão foi aprovadíssima pela população de Cascavel, tanto é que em um ano e meio eu me tornei deputado estadual. Então, eu acho que essa questão da experiência é uma questão muito relativa, a população tem que fazer essa reflexão, esse discernimento, porque você pode usar a experiência para o bem, mas você pode usar a experiência para o mal. Então, o que faz realmente a diferença é a vontade e o desejo que a pessoa tem no coração e a capacidade de escolher uma boa escolha, uma boa equipe, porque ninguém governa o município de Cascavel sozinho. Então, essa questão da experiência é um discurso, na minha opinião, ultrapassado, superado, porque nós já mostramos que estamos, não estou aqui até hoje, né, 8 anos, graças a Deus, na vida política, 4 eleições, se as pessoas não soubessem que nós temos uma capacidade, uma experiência para fazer a boa política.
Para a gente fechar, algumas observações aqui também, estou reunindo as perguntas para que a gente possa concentrar em uma só para ganhar tempo. Mas eu observo aqui as pessoas falando sobre esse momento que Cascavel vive, não só Cascavel, Brasil, mundo, que é um momento de crise. O próximo prefeito, a gente observa aqui as pessoas fazendo essas referências de que terá o próximo prefeito muito mais dificuldade em razão da crise, os recursos, a arrecadação que cai. E aí, como que o senhor visualiza isso? Realmente, o próximo prefeito terá uma missão árdua nesse aspecto e o senhor se sente realmente preparado para isso?
Olha, Roberto, eu sinto que tenho uma caminhada e sinto que tenho hoje uma capacidade de poder agregar pessoas muito comprometidas com a cidade de Cascavel. Pessoas que, de fato, amam essa cidade, pessoas que são muito competentes. Como eu disse, o prefeito, ele administra, mas quem faz o município acontecer é a equipe que ele coloca ao seu lado. E nisso nós temos uma capacidade de escolher pessoas muito preparadas e é o que nós vamos fazer. Escolher pessoas preparadas para comandar o município de Cascavel, com planejamento, não com improviso. E é evidente, Roberto, que essa situação apontada é uma realidade. A crise econômica que já começa a dar as suas primeiras amostras aí, certamente vai ser algo muito forte nesses próximos dias depois desse pós-pandemia. E nosso entendimento é muito claro, Roberto. É fazer a Secretaria de Desenvolvimento Econômico passar a ter uma vida, passar a brilhar, não passar a ser simplesmente um cabide de emprego, para colocar qualquer pessoa para a secretaria dizer que existe a secretaria. Nós vamos fomentar, evidentemente, com todo o nosso empenho, a geração de emprego, a geração de renda, e vamos focar no pagamento de uma dívida que existe do município de Cascavel com a nossa agricultura, Roberto. A agricultura de Cascavel, Cascavel é o que é, toda essa força que Cascavel tem porque um dia a agricultura, que é o grande coração da geração de renda do município de Cascavel, é a agricultura. E, infelizmente, nós temos visto sempre uma atenção secundária, se não terciária, para a Secretaria da Agricultura, para o nosso agricultor. Então, nós vamos investir na geração de renda, por meio de maneira fundamental, pela Secretaria da Agricultura e outras estruturas que nós podemos organizar. E a questão do desenvolvimento econômico, nós vamos fazer meter vida para gerar emprego para a nossa população, que é isso que faz a economia movimentar.
Deputado Pacheco, muito obrigado pela gentileza em atender a CBN.
Roberto, eu que agradeço, uma alegria, e nós vamos certamente nos ver, né, Roberto? Não posso perder a oportunidade, na segunda-feira, porque nós exploramos tanto esse assunto aqui na CBN, a CBN sempre foi tão parceira nisso, e eu estou imensamente feliz com aí a vinda do governador para assinar a ordem de serviço do nossa obra, que era, na cabeça de tantas pessoas, uma utopia, né? E eu tenho aí a alegria, a honra de fazer parte dessa história e participar nesse momento, na segunda-feira, da obra que vai, da assinatura que vai fomentar aí o início das obras do nosso Trevo Cataratas, grande conquista da nossa região oeste do Paraná, Alberto. É isso.
Conversamos obrigado com o deputado estadual Márcio Pacheco, presidente do PDT de Cascavel, nessa série de entrevistas com os presidentes de partidos. 10 horas e 56 minutos, vamos ao intervalo, já voltamos.